Bom dia a todos. Havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso da sua prerrogativa, dá as atas das últimas sessões por lidas e aprovadas. Comunico que o expediente encontra-se à disposição eletronicamente. Não temos nenhum colega deputado, temos vários deputados que acompanham nossa sessão de forma online. E inscritos em breves comunicações, nós não temos nenhum parlamentar inscrito no primeiro horário do dia. Passo em seguida ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário do tempo de hoje é do Bloco União PSD-PTB. Pelo tempo de até 10 minutos. Consulto, senhores deputados, se alguém fará uso da palavra. Próximo horário pertence ao Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Próximo horário pertence ao Bloco Podemos, Republicanos e Partido Novo. Próximo horário pertence ao PP, pelo tempo de até 5 minutos. Próximo horário pertence ao PSOL, pelo tempo de 3 minutos. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de 16 minutos. Fará uso da palavra o deputado Maurício Scudillac.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhores deputados que acompanham de forma online. Saudar os estudantes que nos visitam aqui na Assembleia Legislativa. Logo será anunciado pelo presidente o nome da escola, professores, para fazer o devido registro. Mas sejam bem-vindos. Senhoras e senhores, me preocupa muito em Santa Catarina, a nível de Brasil, é pior ainda, a situação dos moradores de rua, moradores em situação de rua. Falava com meu filho, há poucos dias foi com a família, ele, a esposa e a filha, num evento em São Paulo, e está quase impossível andar na cidade de São Paulo, em algumas regiões, pela questão dos moradores de rua. Nós temos esse problema já com gravidade em algumas cidades de Santa Catarina. É o caso de Florianópolis, um pouco mais contido pelo trabalho social que é feito. É o caso de São José, ali na região de Campinas, do Cobrasol, onde nós temos muita cobrança da sociedade com justo direito sobre essa questão. Nós não sabemos quem são, não sabemos de onde vêm. Algumas ONGs enchem de direitos e liberdade esses moradores, esquecendo o cidadão de bem, a cidadã, a mulher que estuda, que trabalha, que as pessoas, quando acordam pela manhã, vê deitado na porta de casa, na porta da empresa, várias pessoas, alguns usuários de drogas, outros de álcool, e essa situação tem que ser mudada. Nós tivemos dois casos graves recentes, um em Itajaí, onde moradores de rua agrediram um cidadão trabalhador, machucaram bastante, e é um risco passar perto dessas pessoas que nós não sabemos quem são, que tornam-se agressivos muitas vezes quando é negado uma esmola, e quem dá esmola incentiva o morador de rua. Tivemos um caso gravíssimo aqui na capital, aqui no Lago da Alfândega, onde uma jovem ou algumas jovens do Instituto Estadual de Educação foram importunadas por esses elementos, e um jovem, até aqui a notícia, adolescente, é morto afacado por morador de rua no centro da capital. O rapaz foi tentar fazer a defesa e esse morador de rua, utilizando uma faca, matou esse jovem, um jovem que recém-chegado em Santa Catarina, super bem relacionado com seus colegas, deputado Altair, se destacando ali, e acabou morto. Então, nós estamos chegando no limite. Não se pode dar tanto direito, tanta proteção, em contrapartida, deixar desprotegida a nossa sociedade. Ali em Campinas, no Cobrasol, se a professora, a filha, a trabalhador, pedir esmola. Isso tem que acabar. Ah, todo mundo é livre. É livre desde que vai até onde começa o direito do outro. Ninguém pode acampar na frente da propriedade de alguém que tem registro, que pagou, que tem família, que tem o seu comércio ali. Então, é lamentável o que está acontecendo. Ah, tinha outra notícia, não sei se veio para a TEC, do caso de Itajaí. Então, nós temos sim que adotar providências enérgicas. Está na última comissão, deputado Camilo, esse meu projeto do cadastro dos moradores de rua. Eu espero que a gente possa aprovar antes do final do ano, possa o governador sancionar e criar as ações necessárias para que as equipes vão verificar quem é, de onde veio, se tem família, se quer voltar para sua residência, para sua família, se quer tratamento, se quer emprego, e se não quer, não pode ficar onde quer, né? Em locais públicos. O público é de todos. Não pode um grupo de pessoas se adonar de um local público, inclusive colocando em risco aos jovens, à sociedade, às famílias que ali vivem. Esse projeto foi discutido com a prefeitura de Florianópolis, com a saúde, com a assistência social, com a polícia militar, com o Ministério Público, e está agora em vistas aí o deputado Marquito, e eu já fiz um pedido a ele para que esse projeto caminhe. Esse projeto vai ser um marco, porque de Santa Catarina, presidente Mauro, não, nós vamos levar isso para o Brasil. Nós temos que saber. Tem jovens que saem de casa, são enterrados com. Eu busco fundamentar e dar a importância. Então, por esse motivo, eu peço o apoio de todos os colegas, do presidente aí, para a gente buscar a votação esse projeto. Aqui eu falo do que é feito com as secretarias municipais de assistência social, guardas municipais, polícia militar, entidades e instituições que comunicam a situação de pessoas de rua ou em imigração, a importância da criação no cadastro unificado dessas pessoas. A Delegacia de Desaparecidos trabalhou junto nesse projeto, é muito importante.
Só pediria uma parte, senhor presidente.
Sim, sim, eu concedo. O horário é meu aí, não é do presidente agora.
Senhoras e senhores deputados, eu sou o relator, eu fui o relator na última passagem desse projeto na Comissão de Direitos Humanos, e acho que, assim, se nada for feito, vai continuar a haver uma zona de penumbra, né? Porque alguns advogam que eu tenho o direito de ficar anônimo. Ok, e como é que fica a busca por pessoas desaparecidas? Como é que se faz o cadastro? Como é que se acham pessoas que a família está desesperada procurando? Né? Como é que se consegue conceder algum tipo de auxílio a uma pessoa que é encontrada no meio da rua? Então, nós temos que realmente nos debruçar sobre essa situação, porque isso diz respeito também à segurança. Tem pessoas ali que podem ter cometido crimes, né? Como as outras também, que vivem normalmente em sociedade. Mas essas que escolheram esse caminho para viver, é lógico que, na minha opinião, elas têm que ser cadastradas, elas têm que ser, têm que ter alguma conversa com a área social, com a área da saúde, enfim. Né? Nós não podemos deixar crescer uma situação que vem crescendo muito com a migração, tanto interna no Estado, aqui para o litoral, como de outros países e também de outras regiões de Santa Catarina, do Brasil. Então, é um mar de pessoas que vai se acumulando em muitas cidades, principalmente as que mais oferecem oportunidades de emprego e tal. E, realmente, o projeto do deputado Maurício Kudelarck é meritório e, no mínimo, traz uma boa reflexão. Obrigado pela parte.
Obrigado, deputado Vicente. E Vossa Excelência defendeu o projeto na comissão, eu fico grato. É importante, é urgente para a sociedade catarinense. E em Florianópolis foi criada a DUA, que é uma associação para defender e apoiar essas pessoas, conta com o poder público, sociedade civil, polícia militar, polícia civil. Para se ter uma ideia, por ano, 35 pessoas são internadas como indigentes. 35 pessoas morrem, são internadas, a família não sabe, fica no sofrimento e esperando localizar essas pessoas. Além do que, como disse o deputado Vicente, nós temos casos de pessoas abordadas que têm 65 passagens pela polícia. Isso é o fim do mundo. O Poder Judiciário, quando recebe alguém para uma audiência custódia que tem 5 passagens, já tem que manter preso. Essa pessoa não pode estar no meio social. E imagina pegar um com 65 passagens e está liberando.
Deputado, passagem. Deputado Sargento policial. Lima está pedindo uma parte.
Deputado Sargento Lima, ouça Vossa Excelência.
Muito bom dia, deputado Maurício, todos os deputados aqui. De Vossa Excelência, ali, eu tenho um orgulho muito grande ali para esse trabalho. E no início desse ano eu fui questionado sobre se não poderia ser feito algo nesse sentido, que vem de encontro ao projeto que o senhor apresentou. Eu falei, peraí, meu amigo, no ano de 2021, o deputado Maurício, ele já apresentou um projeto exatamente como esse que você veio aqui sugestionar, que dá a sua sugestão. Né? Então a gente consegue ver ali que a Assembleia Legislativa ela faz sua parte, né, parcialmente. Vale ressaltar que a gente tem que partir do campo dos projetos e ir para o campo da ação. Para que o projeto seja aprovado pelo governador, ele precisa...
Mais dois minutos.
Para que ele precise ser aprovado na comissão. Só lembrando que esse projeto ele se encontra com o deputado Marquinho. E só lembrando mais uma vez, presidente Paulo, que nós temos vários e vários projetos que estão em vistas e extrapolam o prazo regimental, aquilo que está no regimento para a conclusão. É um projeto que ele é simples, ele é muito eficaz, muito bem elaborado, o projeto do deputado Maurício Scudillac, porém ele é de fácil compreensão, não exige que fique meses em vistas, né? E esse problema ele é normal em todo o estado de Santa Catarina, inclusive na minha cidade, cheio de mendigo aqui na rua, cheio de pessoas que eu conheço, cada uma delas ali, desde o meu tempo de polícia, que já moram na rua há 10, 15 anos e fazem disso uma prática, vivem da caridade e vivem da boa vontade dos outros. Obrigado, deputado Maurício.
Obrigado ao presidente aí por estender 2 minutos tempo do partido. E, então, é um projeto, são 9 artigos, mas muito importantes para a gente ajudar num problema que é muito grave. E depois o projeto vai ser regulamentado pelo governo do estado e nós vamos sim poder melhorar. A pessoa tem que optar, não pode ficar na rua por ficar. Posso passear, posso fazer o que quiser. Agora, morar, viver, acampar na frente da propriedade de outra pessoa, em locais públicos, não. A sociedade tem que ser tolerante, tem que ajudar, mas tudo tem limite. E, senão, quem vai sofrer com isso é a sociedade de bem, as pessoas de bem. Obrigado, presidente.
Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, MDB, PSDB.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem, deputado Fabiano da Luz.
Só registrar rapidinho que ontem a chuva mais uma vez castigou o extremo oeste, que Guaraciaba foi um município atingido pela chuva e pelo vento, inclusive o telhado de uma igreja desabou e teve vários estragos na cidade. Nós estamos indo lá conferir um pouco os estragos que a chuva fez no extremo oeste catarinense, presidente.
Ok, esse mês de novembro, como foi o mês de outubro também, as chuvas têm castigado Santa Catarina, não só chuva, ventos, pedras, né? Em alguns lugares até tornado, e isso tem levado uma tristeza muito grande para o catarinense e para nós que estamos à frente da máquina pública também tentando encontrar algumas alternativas para reconstruirmos esses danos ocasionados pelo mau tempo em Santa Catarina. Não havendo nenhum inscrito do MDB, eu farei uso da palavra de forma breve aqui mesmo da presidência, no horário destinado ao MDB, para destacar a importância da retomada de formação de técnicos agrícolas na escola de Itapiranga. Na próxima quarta-feira, 22, serão abertas as inscrições para o curso técnico de agropecuária da Escola de Educação Básica São José, de Sede Capela, município de Itapiranga. Falo de uma escola que está a 700 quilômetros distante de nossa Assembleia Legislativa, que tem uma história de grande importância para o extremo oeste catarinense. Lá já funcionou uma escola agrícola que até o ano de 2014 formou 46 turmas. Muitas propriedades do extremo oeste garantiram a sucessão familiar graças à qualificação assegurada no ensino técnico. Muita gente também se qualificou para trabalhar em empresas do segmento agropecuário. A escola foi gerida inicialmente por jesuítas. A partir de 1980, as dependências foram compartilhadas com uma escola de educação básica, que a partir de 1990 também passou a contar com o ensino médio. Agora, a proposta pretende retomar o incentivo à formação de técnicos agrícolas, rapazes e moças, com uma turma com 32 vagas, cujas inscrições estarão abertas até dia 29. O projeto será desenvolvido no sistema de pedagogia em alternância, Os alunos terão aula em semanas alternadas, das 7h30 às 17h. Na semana que não tem aula, eles podem retomar os seus trabalhos e retornar às propriedades rurais de seus pais. A direção está trabalhando com a comunidade local para acolher os alunos que vierem de municípios próximos. O curso, que equivale ao ensino médio, terá duração de 3 anos. A retomada do curso agrícola é uma conquista da comunidade do Extremo Oeste, em especial de Itapiranga e municípios vizinhos. Há uma grande mobilização, inclusive para a capacitação de professores que irão atuar no curso. A diretora da escola, a professora Sueli von Borsten, acredita que a retomada da Escola São José, com a capacitação de jovens para exercer liderança na comunidade rural, será um diferencial para a região. Então, nós estávamos todos aguardando esta retomada desta escola, pela importância que essa escola tem, principalmente para uma região que tem na agricultura a grande base de sustentação e de geração de emprego e renda. Fim do horário destinado aos partidos políticos, nós passamos à ordem do dia. Mas, primeiramente, quero registrar a presença aqui no Parlamento de 40 alunos acompanhados pela senhora Franciele, supervisora da unidade Florianópolis, do CIE, e também Aline, assistente social da unidade. Sejam bem-vindos. Pedidos de informação. Pedido de informação 452, iniciativa, deputado Matheus Cadorim. Solicitando ao secretário de Estado da Educação e ao procurador-geral do Estado informações acerca da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre os recursos repassados aos estados do salário educação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 453, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da contratação para os cargos de segundo professor de turma e professor de atendimento educacional especializado para o ano letivo de 2024. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 454, autoria deputado Marquito, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura informações acerca da existência de um procedimento para apuração dos possíveis efeitos da mancha escura presente no rio Ratones, que se espalhou pelas praias do bairro de Sambaqui, localizadas no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 456, autoria deputado Pepe Colasso, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da existência de um projeto para a construção de uma ciclofaixa na rodovia CC100, no município de Jaguaruna. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 457, autoria deputado Fernando Krelink, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da denominação do ginásio de esportes da Escola de Educação Básica Professora Gertrudes Benta Costa, localizada no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 459, autoria deputado Fernando Krelink, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da precariedade estrutural da Escola de Educação Básica Dr. Georg Keller, localizada no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 460, autoria deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do encerramento das atividades da Escola de Educação Básica Carlos Verlank e na Escola de Educação Básica João Batista Fleck, localizados no município de Saudades. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 461, autoria do deputado Altair Silva, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das obras de reforma e manutenção da estrutura da Escola Básica Bom Pastor, localizada no município de Chapecó. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moções. Moção 1449, autoria deputado Lunelli, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes pela construção de faixas adicionais em pontos críticos da malha viária entre os municípios de Rio Negrinho e Porto União. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1450, autoria deputado Lunelli, manifestando apelo ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte pela manutenção e melhoria da rodovia BR-280. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1451, autoria deputado Fernando Krenick, manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura, ao governador do Estado e ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade pela assistência às rodovias que ligam o município de Macieira às cidades próximas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica e encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 1166 a 1180. Fim da ordem do dia. Esta presidência, antes de passarmos para as explicações pessoais, suspende a presente sessão para, por solicitação deste presidente, para manifestação do presidente do Centro de Integração Empresa Escola, CIE, Santa Catarina, senhor Luiz Carlos Floriani, para apresentação do relatório de sustentabilidade 2022 do CIE. Está suspensa a presente sessão.
Muito bom dia, presidente Mauro Nadal, deputado Maurício, demais deputados, nossa equipe do CIE, nosso superintendente Marcelo, alguns jovens aprendizes e estagiários. Inicialmente, em nome do Conselho de Administração do CIE Santa Catarina, presidente, eu gostaria de agradecer o espaço que essa casa nos cede para fazer a apresentação, mais propriamente dito, a confirmação da entrega do relatório de sustentabilidade do CIE. Embora o ano de 2022 já tenha acontecido faz algum tempo, mas a gente entende muito bem essa questão das agendas e os relatórios já chegaram para estes deputados bem mais antecipadamente. É importante destacar que o CIE hoje, o Centro de Integração Empresa e Escola de Santa Catarina, é hoje a maior organização social do Estado, presidente. E com uma missão específica e dois grandes objetivos. A missão de acolher os jovens, adolescentes e jovens do Estado de Santa Catarina e, de forma muito especial, ao das famílias mais vulneráveis, prepará-los e encaminhá-los ao mercado de trabalho, através de dois grandes programas, o programa do estágio e o programa Jovem Aprendiz. Eu aproveito esse momento cedido à nossa entidade para destacar aos senhores que aqui estão presentes, senhoras, aos que também nos assistem pela TV da Alesc, a importância sem par hoje do cuidado que precisamos ter com nossos jovens. O Conselho de Administração, presidente Mauro, do CIE Santa Catarina, é composto por 36 empresários e líderes da área de educação do Estado de Santa Catarina, de várias cidades, de Chapecó a Criciúma, de Criciúma a Joinville, de Joinville a Caçador. De várias cidades nós temos pessoas no nosso conselho, expoentes da área empresarial e da área da educação. com belas histórias. Nenhum deles, nenhum de nós, nasceu em berço de ouro. Todos nós, todos os 36 conselheiros vieram da base da pirâmide. Alguns, inclusive, como a gente costuma dizer, aí na lida, vieram da roça. E que, depois de muita luta, hoje são belas lideranças e expoentes da economia catarinense e da educação catarinense. Mas com uma grande preocupação, presidente. Com uma grande preocupação. Levar aos nossos jovens de hoje, depois de toda essa evolução, nós, sexagenários, passamos aí por uma evolução muito significativa, né, deputado Maurício? Muito significativa. Nós nem tínhamos, nós nem sabíamos o que era telefone lá atrás. Computador, muito menos, quando entramos na faculdade. A nossa máquina de fazer cálculo era uma Texas Instrumento. Quando tinha dinheiro para comprar essa bendita calculadora, que não era nem calculadora científica. E hoje, a tal da inteligência artificial, ChatGPT 4 ou 5, sei lá, agora quantos já tem aí, enquanto eu estou falando pode ter mudado, fez uma verdadeira revolução do ponto de vista da tecnologia. Mas tem uma coisa, senhores deputados, que a gente precisa chamar atenção, e esse é um dos papéis que o CIE está dedicando muito espaço nos últimos tempos. Os valores não precisariam ter mudado. Os valores humanos precisavam ser preservados. As máquinas podem evoluir e devem evoluir para servirem de ferramentas para nós melhorarmos as condições de vida e até a qualidade de vida das pessoas. Mas valores não. Nós vivemos momentos que eu tenho certeza passa por cada um dos senhores, que chamam a nossa atenção por conta da dissolução da família. Esses 36 membros de conselho que eu lhes falei, não tem dúvida nenhuma que uma das bases que fez com que eles conquistassem o sucesso foi uma família. Uma família consistente, uma família que, acima de tudo, queria que nós fôssemos trabalhadores, homens éticos e de honra, e que preservássemos o nome da família. Não sei se vocês ainda lembram que o nome da família era algo absolutamente indiscutível. E por que eu estou dizendo isso para os senhores? Eu não estou querendo voltar para o passado, mas eu estou querendo dizer que essa série de acontecimentos fez com que também, nesse processo todo, nós estejamos perdendo uma guerra. Nós estamos perdendo a guerra para um concorrente muito perigoso que está aí no mercado paralelo, que oferece trabalho para os nossos adolescentes e jovens, sem carteira assinada, sem garantia de vida, pagam bem. As promessas são fantásticas. E depois que eles conseguem convencer o nosso adolescente e o jovem, trazê-lo de volta para trabalhar 8 horas por dia, 5, 6 dias por semana, é quase impossível. Me desculpem o desabafo, mas isso é importante que seja dito. Não por acaso a nossa equipe se esmera cada vez mais em aumentar o número de jovens que nós atendemos, deputado presidente Nadal. E no ano de 2022 para 2023, são 22 mil jovens que estão sobre a guarda agora já, em novembro, graças a Deus, são 23 mil que de alguma forma são intermediados pelo CIE. Quando eu falo 23 mil, eu gostaria de dizer para os senhores que multipliquem isso pelo número médio de uma família aqui de Santa Catarina, que é algo em torno de 4 a 5 pessoas, e nós estamos dizendo que aproximadamente 120 mil pessoas, de alguma forma, dependem desses adolescentes e jovens para compor a renda familiar. Eu não quero me alongar, porque o tempo não é grande, mas eu trouxe para os senhores o testemunho, e gostaria de pedir para que os nossos jovens, já devem estar ali dispostos, para que os nossos jovens viessem até aqui, eles dizerem para o senhor, para os senhores e para as senhoras, eles darem um breve depoimento de qual é a diferença para eles de ter o CIE, guarnecendo-os de treinamento, de preparação e de encaminhamento para o mercado de trabalho. A nossa primeira jovem é a Amabile. Eu ia ler o currículo da Amabile aqui, mas como eu sei que o tempo está quase acabando já, daqui a pouco eu vou ter que pedir água para o presidente, eu vou passar direto para a Amabile.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Amabile, eu tenho 17 anos. E ano passado eu vim aqui na LESC para dizer que eu estava estudando para entrar no curso de Direito. Eu vim aqui trazer um esclarecimento para vocês, que graças a Deus eu consegui. Eu estou no segundo período de Direito. E para mostrar que é isso que uma educação pública de qualidade traz para a gente. Essa oportunidade de eu passar gratuitamente num curso muito desejado, graças ao meu estudo. É, não são todos que têm as mesmas oportunidades que eu estou tendo hoje. E atualmente o meu emprego como menor aprendiz, ele me auxilia nisso, né? Na minha faculdade, por meio dos meus materiais didáticos, que são os livros são caríssimos, os senhores devem saber, e todo o meu transporte, tudo isso, o curso de menor aprendiz está me auxiliando, de uma forma ou outra, são custos caros, né, para manter uma faculdade hoje em dia, mesmo o curso já sendo gratuito. Então, é isso que eu vim trazer para vocês. Obrigada.
Vamos chamar a Ana para dar o seu depoimento.
Olá, bom dia. Meu nome é Ana Francisca, eu tenho 19 anos. E a minha jornada como jovem aprendiz, profissionalmente, eu acredito que ela é muito importante, né? Porque foi a minha inserção no mercado de trabalho. Mas, pessoalmente falando, também foi muito importante, porque eu vim de outro estado. Então, quando eu cheguei aqui, eu só tinha o âmbito estudantil para formar novos laços, enfim. E quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia a princípio que a gente ia ter que fazer o curso. E quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, porque ia ser a troca com novos jovens e que estavam passando pela mesma experiência que eu, e isso me confortou muito. Então, é por isso que eu acho muito importante essa integração mesmo com outras experiências e conhecer novas pessoas. É isso. Muito obrigada.
Obrigado, Ana. E agora nós temos o Alexandre. Por favor, Alexandre.
Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre. Eu tenho 17 anos. Eu vim contar um pouquinho da minha experiência. Há um tempo atrás eu estava trabalhando informalmente. Aí eu tive uma pessoa maravilhosa que entrou no meu caminho e me disse sobre o CIE, que é essa instituição que nos ajuda a nos colocar no mercado de trabalho, a ter nossos direitos garantidos, e é muito importante a gente dar valor a essa instituição e aos jovens que, assim como eu, estão passando por dificuldades e não sabem sobre o CIE. Então, é muito importante saber sobre e dizer que é importante a gente ter oportunidade de trabalho e ter nossos direitos garantidos, né? E é isso.
O Alexandre é egresso de uma casa de abrigo. Vejam que é um jovem que, como alguns que nós não conseguimos pegar, é um jovem que poderia ter desvirtuado, mas que está aqui hoje para nos dar esse belo testemunho de que existe sim alternativa para todos os nossos adolescentes e para todos os nossos jovens. Existe. E existe sim como fazermos com que eles sonhem com um lugar decente ao sol e sonhem em serem pessoas. A Ana, não deixa errar aqui agora, Ana. O Alexandre está na Celesc. Aprendiz da Celesc atualmente. A Ana veio da Bahia. A Ana é baiana, que veio para Santa Catarina. E deputado Nadal, a Mabile, é ali do oeste do estado. Saiu lá de Videira. Opa, errei. Ah, ela é de Floripa. É a outra menina que estava para vir aqui. Mas nós tínhamos uma quarta que a chuva não deixou trazer. Mas por que a gente faz questão de trazer essas, crianças, assim dizer, esses adolescentes aqui para os senhores escutarem o testemunho deles de perto. Veja, esses três estão representando 23 mil hoje, deputados e deputadas, 23 mil. Lá na bancada, vocês têm um outro tanto que são aqui aprendizes e estagiários da Grande Florianópolis, definitivamente. Mas, aproveitando um pouco mais desse tempo, eu tenho que lhes dizer que ainda existe, por mais que a gente esteja fazendo festa, 23 mil, quebramos o recorde dos 22, agora quebramos os 23, se a gente olhar para trás, a fila é grande. A fila é grande, sabe? É bonito fazer a festa que eu estou fazendo aqui, me regozijando com os senhores de que 23 mil e cerca de 120 mil pessoas estão abrigadas, estão acolhidas. Mas nós temos 5 vezes isso lá atrás. Estamos 5 vezes lá atrás. E aí eu peço aos senhores que nos ajudem a convencer os empresários. Porque de nada adianta nós acolhermos os jovens, prepararmos eles para o mercado de trabalho, se empresários como o deputado Maurício não abrirem as portas para esses jovens. Eu tenho sido até cético, presidente Nadal. Está na hora do empresário entender que os nossos adolescentes vão entrar nas nossas empresas. Pela porta da frente ou pela dos fundos, quem decide somos nós. Mas eles vão entrar. E aí é importante que o empresário catarinense, principalmente, entenda o papel relevante que ele tem hoje e deixe para trás aquele atraso na linha de investimento quando diz que um jovem aprendiz é um custo desnecessário. Ou quando diz que um estagiário também pode representar um custo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai para a televisão e não cansamos de ouvir reportagens falando da falta ou do apagão da mão de obra qualificada. Mas que investimento tem sido feito para qualificar a mão de obra, afinal de contas? Qual investimento? E se eu estou falando para os senhores que tem mais 100 mil adolescentes e jovens aí esperando uma oportunidade, por que nós não os preparamos sabendo que alguns empresários têm procurado os senhores e têm dito que mesmo empresas tecnologicamente muito bem preparadas, eles já não têm mais condições de ter mão de obra? Eu sei, presidente, que já exagerei, mas reforço o pedido a todos os senhores e senhoras que estão aqui de convencer os empresários a abrir a porta. E onde tiver um adolescente ou um jovem que não esteja encaminhado, mande para o CIE. Mande nos procurar. Mande procurar o presidente, o superintendente, o gerente, as unidades espalhadas em 18 estados ou o site que hoje virou moderno.
Mais 30 segundos para concluir.
Eles e a família. Muito obrigado a todos os senhores e senhoras.
Deputado Maurício.
Senhor presidente, Luiz Carlos, colegas deputados, os jovens aí, a Mábia, a Ana, o Alexandre, vocês sentaram aí e tomara que um dia vocês voltem a sentar eleito ou na cadeira de presidente, diretor de uma grande empresa. E eu sei, Luiz Carlos, o quanto é importante a primeira oportunidade. Lá naqueles tempos antigos, meu pai sapateiro, com 11 anos, quando eu tinha 11 anos, faleceu. E eu sei o que é sair e procurar uma oportunidade. Tive primeiro numa foto, depois numa gráfica. Quando eu tinha 17 anos, igual o Alexandre, eu trabalhava numa loja de eletrodomésticos e hoje, graças a Deus, estou aqui.
Mais 30 segundos, deputados.
Aquela época, não tinha o Ministério Público do Trabalho, a gente trabalhava sem registro. O Ministério Público do Trabalho era minha mãe. E a coisa funcionava. Então, é por aí que vai.
Obrigado, deputado.
Deputado Zé Milton.
Deputado Mauro, quero aqui cumprimentar o Floriani, que já é um amigo, né? E em seu nome cumprimentar toda a diretoria do CIE pelo importante trabalho que vocês realizam. Essa não é a primeira vez que vocês vêm a esta casa trazendo boas notícias, grandes exemplos e agora trazendo jovens, né? Com atitude, com determinação, que estão adentrando aqui no mercado de trabalho pela porta do CIE. É um projeto, é um case de sucesso. Nós temos que ampliar, mostrar essas oportunidades. Temos leis para isso. Temos que buscar fazer cumprir a legislação. chamar a atenção dos empresários para dar oportunidade. Eu acho que o grande trabalho de instituições como o CIE e o poder público e as grandes empresas é criar oportunidade para as pessoas. E é disso que nós temos falando aqui. Jovens com atitude determinada, eu quero parabenizar a todos por buscarem essas oportunidades, estão no caminho certo, com educação e com oportunidade. Esse é o caminho que a gente precisa.
30 segundos, deputado.
Para construir um país mais justo e equilibrado e de oportunidade para todos. Parabéns.
Muito obrigado, deputado.
Deputado Otávio Silva.
Meu muito bom dia. Quero saudar especialmente o Floriani, que preside o CIE aqui em Santa Catarina. É um trabalho magnífico. Quero dar aqui também o meu testemunho, além da missão que temos como deputado estadual. Nós também somos empresários e já vários estagiários passaram pela empresa da qual participo, e entre alguns deles permanecem.